Eu vou dizer pra você que a minha primeira relação mais intensa com a Sexta-feira 13 foi muito específica. Eu tava voltando do colégio, eu ia pra casa de um amigo jogar videogame, e ele morava num condomíniozinho meio playboyzinho, né? Aí eu, vindo da Cidade de Deus ali, eu ficava meio assim e tal. Aí, mano, Sexta-feira 13 tem aquela coisa, né, da mística da Sexta-feira 13, atravessou meu caminho um gato preto. E a parada do gato preto na Sexta-feira 13 não é tipo assim, ah, gato preto, tá. É a parada do gato atravessar o seu caminho. E eu lembro que eu tava subindo uma ladeira e ele passou de um lado a outro da rua e eu fiquei meio estático assim. E aí eu falei, aí quando eu cheguei lá na casa do meu amigo lá, meio abastado, eu falei lá pro abestado também. Aí eu fui lá pros meus amigos que estavam lá, eu falei, nossa, vocês não acreditam no que acabou de acontecer. Acabei de atravessar um gato preto. Todo mundo olhou com uma cara assim e riram na minha cara e é um trauma. É isso.
Coitado do gato preto, né? Que infelicidade dar de cara com um humano que vai agora... Que outras pessoas levam essa superstição a sério e o gato vai morrer, né? Porque, na verdade, o problema ali não é o seu encontro com o gato, mas o encontro do gato com o seu predador, com aquele que vai te matar.
O azar é do gato, né?
O azar é do gato.
Quem se ferrou foi o gato, não foi? Eu não tenho grandes histórias Sexta-feira 13 assim, não, saca? Eu lembro que tinha uma senhora na feira... Na minha casa, em Mauá, Rua da Feira, lá no Jardim Camila, na sexta-feira tinha feira, né?
Uhum.
E quando era sexta-feira 13, a senhora toda mística e tal, que vendia umas paradinhas lá na frente, uns pezinhos de bichinho, tirava uns tarô, ela não ia trabalhar na sexta-feira 13. Então eu me lembro, na verdade, de uma ausência, não é algo acontecendo, tipo, de sorte, de azar. Pra mim, nunca teve essa parada pessoalmente. Eu lembro da ausência dela ali, assim, às sextas-feiras 13.
E o Alisson acabou de mandar, e o gato era nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Isso aí fica aí a dica aí pra vocês. Nunca façam nada de mal quanto um gatinho. E é isso, gente. Com isso, com essa live maravilhosa. Pra você que não sabe, tá dando mole, perdeu a live ao vivo, abertaça pra todo mundo no YouTube, em plena sexta-feira 13. E a gente vai lançar na quinta que vem, ou seja, não vai ser nada, vai ser quinta, normal. Então,
então é hoje ou perdeu, né?
Mas a comemoração e o nosso rito aqui é de sexta-feira.
Exatamente. Cara,
isso é pro ouvinte que tá ouvindo a gente agora aí, na quinta-feira da semana que vem, já preso dentro de casa, trancado e tomando cuidado. Esse ouvinte tem que acompanhar a gente nas redes sociais, que é pra poder saber quando a gente vai fazer live, quando vai acontecer alguma coisa. Porque agora, Mundo Freak é transmídia. A gente
Exatamente.
Tá em todos os lugares.
Você não precisa sair de casa, então você pode ouvir seguramente. Não vai pegar nada, se cuide, lave as mãos, né? Se proteja e continue ouvindo a gente.
Lava o Bilal, não lava sua mão e deixa o Bilal quieto, lava o Bilal também.
É isso aí. E eu tô esperando aqui os vários superchats aqui. Tá abertinho aí vocês aí, hein? Tá? Então tem bastante gente, já dá pra rolar um super... Pelo menos de um em um minuto eu quero um superchat rolando aí.
Você já descobriu como é que tira o dinheiro do superchat?
Não faço a mínima ideia. Um dia eu descobri. Quando eu descobrir, bicho, eu vou estar milionário.
Então tá bom.
Eu vou estar milionário de alguns centavos. Mas antes da gente continuar falando, roda a vinheta aí do nosso queridíssimo podcast.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos escutar o Lobo Uivar. Quantas vezes ele uiva? Não sei. 13?
É. A porca torceu o rabo.
A porca torceu o rabo. Olha aí, rapaz, porque hoje nós vamos falar sobre a Sexta-feira 13 e diversas lendas e datas malucas aí que o pessoal leva muito a sério, né? Tem uma mística envolvida. E hoje a gente vai debater e conversar um pouquinho sobre isso. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo... Ira Croft.
Nossa.
Sexta-feira 13, velho. Não tem
gente,
regra.
Gente, muito 13 mesmo.
Sextou.
Vamos aproveitar essa sexta-feira 13, muito iluminada e banhada pelo luar de uma lua cheia. Né? Como o Andrei falou de uivos, né? Eu quero ouvir esses uivos de verdade.
É, e temos aqui também nossa queridíssima Marcos Keller.
Hashtag Didi Maldade.
Cuidado que você vai falar. Ei, bicho. Tá ao vivo, hein?
Tá bom, tá bom.
O corte é só depois. Então, gente, vamos falar falado sobre essas datas muito, muito doidas. É, mas antes, um pequeno recadinho. A gente tem aqui os nossas maneiras de financiar o podcast, que a gente conta com a colaboração, doação e extrema benevolência dos nossos ouvintes, que estão ali no apoia.se/confidencial, e que com um mínimo de R$5 por mês você já consegue. É como se você fosse, sabe, assinar a revista? Hoje assinar a revista é 35 mango. Pra gente que você recebe uma vez por semana, nem por mês, por semana, você tá recebendo aí. E é critério de doação. Tem gente que não pode, tem gente que tá desempregado, tem gente que não quer, ok, tudo bem. Mas você tem a opção aí, é um pequeno mimozinho aí, e você recebe também mimozinhos daqui também, né? Você pode participar dos nossos grupos secretos, das nossas transmissetas ao vivo.
Pra quem achou legal poder tá vendo essa transmissão agora, você pode ver praticamente todas as transmissões do Mundo Freak e do Magicando, por enquanto.
Eu não, só não prometo todas, porque às vezes eu sou burro e burrices acontecem.
Por isso que eu falei quase todas.
Quase. Mas hoje em dia tá entre os 70% a 80%, a gente tá caminhando lá. Um dia a gente chega no 90%, tá bom, gente? Mas é isso aí. É, e é claro também que o Andrei do futuro vai dar um recadinho agora pra você. Então, gente, eu tenho algumas notícias pra dar, que eu imagino que alguns de vocês tenham várias dúvidas, inclusive algumas foram perguntadas nas nossas redes sociais. Lembrando a todos que você pode entrar em contato com a gente através do @mundo_freak lá no Twitter ou no Mundo Freak tudo junto no Instagram. Além, é claro, do nosso e-mail contato@mundofreak.com.br. E também aconteceu comigo que você manda por lá, por esse e-mail, tá bom? E nenhum outro canal a gente tá recebendo, beleza? Seguinte, gente, Corona tá aí e a gente lançou um Cadáver Ovo Podcast essa semana, que eu super recomendo que você escute. Pra você que não sabe, tá dando mole, ele tá saindo no feed do Mundo Freak, mas ele também tem um feed próprio, então caso você tenha aí um agregador, Spotify, Deezer, o que seja, procure por Um Cadáver Ouve Podcast no seu feed, e a gente atualizou sobre algumas questões do coronavírus e damos algumas dicas, eu e o Lucas, né? E sobre isso, infelizmente, e com muita dor no coração, eu tenho que falar que a nossa viagem, a nossa trip do Mundo Freak, ela foi adiada. Se você tá muito desinformado, tá saindo da caverna agora, realmente a situação ela é muito séria, e devido à contenção e situações de quarentena, adiamos essa viagem, né? Então, mistérios da rota entre São Paulo e BH, junto à grande rota, a gente adiou para o segundo semestre desse mesmo ano. A gente conversou e tomamos essa decisão em conjunto, porque a gente achou que fosse mais responsável com vocês, beleza? A equipe maravilhosa da Grande Rota já está falando com os confirmados e ao longo dos próximos dias confirmaremos uma nova data. Agradecemos a compreensão de todos e se cuidem. Escutem os podcasts da casa e evitem riscos desnecessários. Por mais que na data de hoje do podcast é complicado, porque às vezes você que está escutando agora está escutando em qualquer outra data, né? Enfim. Mas na data de hoje a gente está numa curva que ela começou a se acentuar de infectados e começou a se tornar bastante perigoso. Por enquanto já temos algumas mortes confirmadas, mas esse número ele tende a aumentar exponencialmente nos próximos dias e próximas semanas, tá bom, gente? Então tomem bastante cuidado e evitem sair de casa. Eu sei que tem muita gente que trabalha e que o trabalho não liberou esse tipo de coisa, mas é só questão de tempo até tudo ser fechado, beleza? Quanto mais a gente prolonga isso, infelizmente, mais a demora pra gente se livrar disso tudo. Mas é claro que também reiteramos aqui o nosso compromisso com vocês, queridos ouvintes, e também pros apoiadores, né, que estão sempre aqui com a gente. A gente reitera que, caso você aconteça alguma coisa, você sinta algum impacto relacionado a isso tudo que está acontecendo, a gente pede que os apoios do Mundo Freak sejam feitos apenas quando você não tem as necessidades básicas sendo arriscadas, né? Então a gente agradece muito a quem for começar a apoiar, a quem continuar apoiando e tal, mas a gente reitera que tá tudo bem se acontecer alguma coisa e você precisar adiar aí a sua colaboração, tá bom? Mas a gente repactua aí vocês, porque eu garanto pra vocês que, até segunda ordem, Mundo Freak Confidencial continua. Temos, felizmente, um privilégio de conseguir fazer nossos próprios horários e trabalhar em casa, o que não é menos trabalho, pelo contrário, vez outra eu e a Ira, a gente só vai dormir 10, 11, às vezes 2, 3 da manhã, terminando uma edição. E a gente vai continuar aqui para trazer alegria e delícias aí para vocês através dos nossos podcasts, tá bom? Inclusive, eu tô conversando aqui com o pessoal e talvez pinte mais uma surpresa aí para vocês em breve, tá bom? Mas é claro que a gente pede encarecidamente que você continue com a gente. Então, aproveite o período de quarentena, que infelizmente vocês não vão poder fazer muita coisa, e envie o nosso podcast para pessoas que estão em casa. Assim, você apoia o podcast e ainda leva informação para seus amigos e família. Mas, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Aqui é Mundo Freak, e agora vamos aí para podcast, que esse ficou muito divertido de gravar, e bora lá. Sexta-feira 13, o bicho pega. Mas assim, eu vou dizer assim, opinião pessoal minha, aquela que faz todo mundo odiar o André. É meio bobo, né? Sexta-feira 13.
Pra caralho.
Por que que é bobo?
É bobo, né? O que que tem? É uma data, é sexta-feira e é 13. É foda-se, 13, e aí? E é uma sexta.
Poderia ser 14, é isso? Poderia ser exato, 23?
É arbitrário, não é meio arbitrário?
Ah, mas até aí, né?
Tudo mas é... não é legal ter uma data para se celebrar um horror, celebrar lendas, ter uma data em que seja diversão?
Não, mas aí que... Não, mas é, a gente tá na nossa visão de diferentão, né?
Porque é,
na
diversão verdade, hoje, né?
É hoje, né?
A galera tem medo disso.
É, exatamente. A galera tinha o medo da mística da coisa toda. Sexta-feira 13, o dia que tudo pode acontecer.
É um dia de azar.
Um dia de azar.
Na verdade, era isso, né? Sexta-feira 13 é o
má
dia do azar.
Sorte,
má
né?
sorte,
né?
Exatamente. Do espelho quebrou, o gato miou 7 vezes, tu vê o cara pelado saindo do seu apartamento quando tu tá chegando antes da hora. Esses dias meio loucos aí que você tá enfrentando, né? De onde que vem isso, hein?
O azar? Uma palavra árabe. Azahar.
Sério?
É.
Rapaz.
Sério?
Não, você tá inventando isso.
Não tô, cara. Tô assim.
Azahar?
Azahar. Da onde foi o azar? Você quer saber a sexta-feira 13?
Não, porque assim, eu imagino que o 13, ele já tem uma mística própria, né?
Pô, cara, mas sabe, no cristianismo, então, ela é mega importante.
Uhum.
Porque 12 é um número ótimo. 12 tribos de Israel, 12 signos do zodíaco.
É, e o problema acontece quando se junta e vira um 13.
Mais um, vira um 13. 12 apóstolos.
12 cavaleiros.
12 cavaleiros zodíacos. Exatamente, o problema é o 13, porque o 13, ele é um número irregular. É um sinal de infortúnio. Essa é a parada.
E aí, quando a gente relaciona com o cristianismo, a gente ainda vai relacionar essa época que estamos vivendo, que além de ser sexta-feira 13 com a quaresma, né? Porque a gente tem também outras lendas que acabam cruzando com a sexta-feira Sim. 13.
Olha o problemão. E ainda tem também uma parada que, tipo, a sexta-feira já não é um dia bom, porque pro cristianismo teria sido quando Jesus foi crucificado.
Ah, sexta-feira.
A sexta-feira.
Pô, já sexta-feira não é um dia tá legal, mano.
Então.
É, mas a sexta-feira é tão legal pra gente hoje, numa situação em que a gente vive uma rotina de trabalho.
Sobre o jugo do capital.
Exatamente. A sexta-feira é o jugo do capital. Diferente
da época
do cristianismo.
Lá se preparava a sexta-feira pra guardar o sábado. Né?
Que era o dia santo.
Sabá, né?
Era o sábado. Black sábado.
Olha, não, era.
Mas era o dia que você guardava. Você preparava a noite. Sexta-feira à noite você preparava tudo. Recolhia as coisas pra você ficar em casa. Teu tempo da família. Teu tempo de sagrar. O divino, né?
Entendi.
Teu tempo de
comunhão. É o dia de provavelmente tirar as impurezas,
Sim,
né?
Sim, tudo isso. Você fazia isso na sexta. Então era uma coisa legal, assim, já sexta. Mas depois... Por cristianismo, se teria sido onde Jesus foi crucificado. E aí, já ferrou tudo, né? Que mataram o Messias. Aí você junta com o 13 ainda, que é um número de azar, que quebra a perfeição dos apóstolos, e não sei quem, não sei o que lá. Aí você cria um combo de azar.
Não, mas beleza. Eu já entendi, então, que o 13 tem um pouco dessa mística. E é sempre bom lembrar que isso é um aspecto muito cultural, né? O Japão vai ter outra coisa, outros países vão ter
Japão
outras questões,
é o
4,
né? Que é um número, tipo, tem a ver com a morte, se não me engano, e tal.
Exatamente, né? Você vai ter os nórdicos também, que vai ter toda uma outra questão, que lá ele tem muito da tríade, né?
Tríade e o 8 também é importante pra eles, né? Ou é o 9? Agora eu tô na dúvida.
Acho que é 9.
Oh, eu tenho uma parada nórdica também, cara. Tem um conto que já é meio cristianizado, tá? Já não é nórdico puro, já é jesuíta escrevendo o que o nórdico tava
meter
falando.
Meter o dedo lá.
É, que fala que o Loki veio meter o louco na morte do Balder num jantar, onde tinha 12 deuses convidados, e aí o Loki chega como 13º.
Eita, rapaz.
É, o papel de Judas também. É aquele que chega no jantar. É a relação com a Santa Ceia também. Esse arquétipo.
É, mas tem
a quebra da perfeição.
É, mas o Judas tá dentro do 12, né? Tem isso também. É uma livre associação.
E depois, é uma livre associação. É uma brincadeira de jesuíta fazendo aquela parada. Tipo, o Ragnarok vai ser o reinício,
entendi.
Entendeu?
Sim,
é esse rolê, assim. Tipo, Adão e Eva tá lá no fim do Ragnarok. Porque tem o homem primordial.
Aí o Loki chegou e veio Jesus. Parece aquelas imagens de crente, tipo assim, não importa os Vingadores, quem vence mesmo é Jesus.
Tipo, desenhista que isso aí. E tem esse rolê, porque o Loki faz o Balder morrer, né? Ele faz um rolê lá e Balder morre. E Balder é todo associado ao Jesus, assim.
Sim, ele renasce, né?
Renasce, sol e tal.
Sim, ele
não
vai...
Nada disso, né? Mas...
É, enfim, o que a gente tem hoje de cultura nórdica achada foi o que os monges e o pessoal lá conservou, né? E alterou bastante, né? A gente não tem coisa anterior a isso, né? Cara, isso, beleza. Eu já entendi a sexta-feira, já entendi o 3, assim. Mas essa união tem alguma coisa histórica, tem algo que reforce isso?
Tem, cara. Eu acho que uma das mais contadas, assim, eu não sei, não é histórica, né? Vamos chamar de pseudo-histórica, que tá associada àquela famosa história especulativa do misticismo ocidental, né?
Uhum.
Do esoterismo ocidental. Que diz a lenda que no dia 3 de outubro de 1307, o rei Felipe IV, junto do Papa Clemente, eu não lembro qual, Clemente VI, outro Clemente V, ele fez todo o rolê pra começar a caçar os templários. E aí se conta também que foi numa sexta-feira 13, a seguinte, que conseguiram prender Jacques de Molay e tocar fogo nele, que era o líder dos templários na época.
Olha aí, rapaz.
Então, a sexta-feira 13 marcando o fim dessa ordem de cavaleiros, que já acabou. Então, você que acha que é templário...
o Deus Vultinho na garagem de casa, né?
Por as conversas.
Gente, isso é muito interessante também, cara. Então, quer dizer que isso é bem antigo, né? Uma crença bem antiga dessa sexta-feira 13. É porque, assim, o Brasil, ele é um país que ele é muito católico por influência de Portugal, né? Portugal é muito católico, né? Então, eu imagino que essas crendices aí vem uma maneira
vem
muito...
firme, vem firme. Vamos lembrar também que 13 de dezembro de 1968 foi assinado o AI-5 no Brasil, que declarou o fechamento do regime militar. Azar pra muita gente, sorte pra alguns poucos. E é isso aí.
Exatamente, né? Então é com certeza um dia de azar aí, né? Tem mais datas comemorativas aí? Datas do inferno aí pra gente?
Cara, tem umas coisas loucas, tipo ataque terrorista. Conta-se também que na sexta-feira 13 de 1500 e alguma coisa, o Hernán Cortés capturou um dos líderes, né? Do Império Azteca. Então foi a queda de um império. Tudo bem que, tipo... Exatamente. Aconteceu quedas de império e morte de pessoas importantes também nas quintas, nas quartas e nas terças. Mas você acha umas paradas, assim, na sexta-feira 13 que são preocupantes.
É preocupante, né? Tipo teste de doença, né? Que às vezes dá positivo, às vezes dá negativo.
É teste de Schrödinger, né? Schrödinger.
Exatamente. É um teste quântico, né, mano? Ele dá negativo quando claramente parece muito positivo, né?
Vai entender.
Vai entender, né? A vida tem dessas coisas. Não, mas é muito interessante isso, porque o azar, ele... A gente já debateu ele um pouquinho... Em um mundo freak que não era nem confidencial ainda. Um mundo freak muito antigo, que eu lembro que a vitrine era a carinha de um gatinho preto, que a gente comentava um pouquinho disso. Mas é algo que eu queria colocar assim, né? Esse conceito de azar é um negócio muito doido, né? Quando você para pra pensar. Porque você tem dentro dessa aleatoriedade da vida, tem gente que acha que não é aleatório, que as coisas acontecem de uma maneira que faça algum sentido, né? Tem alguma... A gente tá aqui por algum propósito, talvez, né? Que, enfim, alguma coisa deveria acontecer de uma maneira que... Não sei. Mas quando a gente para pra pensar que existem momentos em que as coisas começam a dar errado. Você imagina só, 7 bilhões de pessoas, se toda sexta-feira 13, todo mundo do universo tivesse azar, não tinha mamundo, né, gente?
Já era.
Olha, se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa, não precisava nem ser azar. Se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa numa sexta-feira, eu acho que gera um pane.
Sabe o que me lembrei? Lembra quando teve aquele rolê do World Jump Day?
Nossa.
Que era pra todo mundo saltar no mesmo dia, na mesma hora, e aí essa
Nossa,
parada
essa
ia
parada.
Deslocar a terra e tal. Tinha uma galera que fez,
achava. Eita, rapaz, só trouxa mesmo. Isso é muito louco quando tu para pra pensar, né? Dessa coisa de você fazer... Pensar que a realidade é alterada ao seu bel prazer e que você tem esses momentos muito loucos que quando você junta a sexta e o 13 e naquele dia você vai ter muito azar. Eu acho isso muito... Por isso que eu acho bobo. Eu acho que... Não sei, né?
Olha, eu não acho bobo porque da mesma forma que eu acho muito legal quando a gente tem um encontro mágico, quando a gente tem uma matemática mágica, alguma coisa e a gente tem um dia de sorte e a gente tem uma boa vida de sorte, sabe? É muito afortunada. Aquele dia tem um ponto importante. Da mesma forma que existe, eu também acho que a contraponto existe um dia que é antagônico a este. Se eu acredito que pode ser afortunado, eu posso acreditar também num dia que não é tão afortunado assim.
Olha aí, a Ira foi esperta. Sabe qual que é o truque da sexta-feira 13? Você quer juntar todo o azar pra só acontecer ali. Eu quero, tipo, obrigar o azar. Ele só consegue me pegar nesse dia, num dia que eu tô preparado. Você sacou qual é que é o truque? O truque é esse, mano. Fala assim, não, não, é nessa sexta-feira 13 que eu vou me fuder. Aí eu me preparo pra mim não me ferrar nesse dia. Então eu consigo dar uma driblada de leve no azar. Ele vem, mas eu tô preparado pra ele. Eu sou tipo o Batman com preparo, assim, saca?
Entendi.
Vem isso tudo.
Rapaz.
Essa é a ideia, tá vendo aí?
Pros céticos, né? Muita gente acredita que isso é tudo um grande viés de confirmação,
eu tô
né?
Tô cético, uma grande esfera, né? Material rodando.
É uma coincidência que também poderia ser. Da mesma forma que existem coincidências boas, existem coincidências ruins.
Por exemplo, o pequeno Andrei ali subindo aquela ladeirinha lá que apareceu o gato, provavelmente não lembraria disso se não fosse uma sexta-feira 13. Eu lembrei justamente que eu tava no dia, falei, ah, o que que aconteceu?
É, infinitos gatos pretos passaram em outros momentos, né?
É, e eu caguei, né? Então eu só lembrei do que me marcou, né? Esse que é o
viés de confirmação. Ah, eu pensaria isso se fosse um lobisomem, se fosse um gato preto, aí
cara,
sim.
Se aparece um lobisomem, independente de qual dia, isso iria me marcar.
Rapaz, mesmo.
Mas aí você poderia pensar, nossa, realmente acontece, ó, sexta-feira 13, ou com a lua, seja qual for a mitologia que você vai utilizar ali, do que o pobre do gato preto de novo, né, Andrei? Nem usa mais o gato.
Mas se você conhece algum vacilão que alopra gato preto, mano, tá liberado a agredir, hein? Tá.
É, então é até perigoso a gente ficar falando assim também pra não...
O Keller autorizou a agressão.
Então, mas isso é muito interessante, porque realmente já é um alerta que a gente precisa dar, porque sempre caem muitas histórias aqui pra gente, né? Por exemplo, gente que próximo de sexta-feira 13 se trabalha com doação de gato, evita doar gato preto, porque tem gente com maldade. Mano, uma pessoa assim é maldade no mundo, mano.
Sim, os lugares... Normalmente, associações, abrigos de animais não doam nessa época, eles não deixam mais. É aconselhável a pessoas que têm gato preto trancar em casa, tomar cuidado, porque aumenta, assim, o número de mortes de gatos por causa dessa violência, por causa de uma superstição em que as pessoas não entendem que, pô, não é pra matar gatos.
Não é pra matar animal.
Não é saudável, entendeu? Diferente de você, nossa, uma escada, não gosto de passar embaixo da escada. Ela pode não acontecer nada, mas você não está, sabe, tirando a vida de nada por causa disso. Você escolhe passar ou não passar. É diferente da situação do gato.
E tem uma coisa polêmica que pode vir alguém e falar assim, ah, mas e o corte nas religiões afro e tal? No geral, normalmente, habitualmente, as religiões de matriz africana utilizam o corte, o abre aspas gigantesco, sacrifício animal, mas rola uma comida depois. Então eu não tô matando, tô desgastando, eu tô me alimentando.
Sim.
É um outro rolê.
Como acontece com diversas outras culturas e religiões que estão completamente...
É, são coisas diferentes,
peru de Natal, né, e tal. Agora, o rolê do gato, muitas vezes, é na maldade mesmo. É pra fazer uma parada que não tem... Não vou me alimentar disso. Tem nem carne suficiente pra me comer no coitado do gato.
É que tem coisas que hoje já estão dentro do nosso cotidiano que a gente, com certeza, já desacralizou. Como, por exemplo, você falou do peru de Natal, né? Você tem diversos outros momentos. A própria quaresma, né? Tem momentos que quem vive no interior faz aqueles boi no espeto, né? Depois de um certo tempo, passou a quaresma, o pessoal faz uma festa e tal. Aquilo ali tinha um princípio religioso de você pegar uma parada, né? Hoje em dia virou uma festa, né? Virou uma questão. Se perder um pouco disso, mas isso continua existindo, né, mano? Sem falar que eu não vou entrar muito nessa seara, não. Mas, enfim, a gente tá comendo coisa pra comer, então, sei lá. Mas, de qualquer forma, eu não acho que é válido você pegar um animal, por exemplo, como um gato que você não come, você não se alimenta e tal. É só pela maldade do bicho. Realmente, fica meio complicado defender esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá. Uma coisa também muito que alguns ouvintes já chegaram a cobrar a gente a fazer, só que eu acho esse assunto, além de não dar muito um programa, porque a gente precisava de pessoas que ou entendam ou que passaram por eventos, esse tipo de coisa, que é a quaresma, né? Que é essa coisa de você ficar os 40 dias que Jesus passou no deserto fazendo uma espécie de jejum espiritual, né? Tem o lance de na Sexta-feira Santa... É Sexta-feira Santa, né?
Uhum.
Você só pode comer peixe. Mas tem gente que faz isso durante a quaresma toda, né? Tem gente que corta vários tipos de alimento. Além, é claro, de você cortar diversos hábitos, né? Como a relação sexual, né?
Correto, entre aspas gigantes, é você fazer isso pelos 40 dias, né? É um período litúrgico, é um período religioso, que ele vem antes da Páscoa. E ele seria essa preparação toda pra vinda do Cordeiro, né? Pascal, sim, lá.
Tem a ver com os 40 dias do deserto?
Olha, tem. Dá pra você fazer uma leitura. Tem uma leitura de correlação, assim. Não é a mesma coisa, mas é pra ter aquela experiência da limitação e do contato com o divino, né?
Entendi. É, apesar de eu não ser católica, de eu não ter tido essas orientações, mas eu acho interessante essa analogia, faz sentido, porque, pô, se a pessoa tá ali se colocando como pregadora, como seguidora dos passos de Cristo, de tudo que ele viveu, tudo que ele sentiu, é interessante que ele vive esse sacrifício, então é uma analogia com esse sacrifício. 40 dias que Jesus ficou no deserto passando fome, sede...
E aguentando foi Porchat, que é o pior de tudo ainda.
Então, foi tentado pelo diabo, olha só. Então é você se colocar nessa posição também. Pois, não sei se eu faria... não sei. Mas se a pessoa está se dispondo àquilo, então eu acho interessante que ela sinta essa experiência mágica também.
Cara, eu acho interessante, sim, essa parada. Se você quiser, tipo, sei lá, você é meio, não digo religioso, mas você é meio místico-zudo, e você quiser dar uma olhadinha, tem um evento que acontece próximo da Páscoa, que é chamado de Sefirat HaOmer. Ele é tipo uma, abre aspas, gigante quaresma, no sentido que você vai passar 49 dias desenvolvendo-se dentro da cabala e dentro dessas paradas tal. Eu vou ver se eu faço algum material disso no Twitter, assim, pra dar uma divulgação sobre. Mas ela é um momento de ligação. E também tem uma parada da quaresma que ela é pós-carnaval, né, cara? Ela é tipo uma forma de purificar as loucuras que eu
fiz. Depois da festa da carne, isso é diretamente ligado ao cristianismo.
Toquei o terror e agora eu tenho que...
É o purgatório.
Na limpada, né?
Ah, verdade. Carnaval. Mano, é tão errado, né, mano? Parece que tu tá...
Não, você vê que a igreja aceitando o carnaval. Tipo, não, tá certo. Agora parece, vamos purificar agora, aí.
Parece cheque especial, né? Tipo...
Mas as festas pagãs que a igreja aderiu, em que ela absorveu, foi por causa disso. Era a única forma de trazer pagãos. Vem aí com a festa da carne, a gente dá um jeitinho e passa. É interessante também, algumas pessoas estão comentando aqui, né, sobre as religiões de matizes africanas. Além da gente ter esse sincronismo religioso muito forte no Brasil, normalmente nessas religiões elas não são baseadas nesses tópicos cristãos. Podem ter relações, mas não são baseadas nisso. Então, é dentro dessas religiões que você vai ter orientação se em determinada época ou rito você tem relações sexuais ou não.
Você pode levantar até que o próprio carnaval e a quaresma, eles têm uma associação anterior ao cristianismo, que dá pra você colocar, tipo, o fim do inverno, tá ligado? Quando o inverno começa a acabar e ele vai se levantar a primavera no hemisfério norte.
É que é muito daquela coisa também, daquelas não é lenda, né? Daquelas histórias de que o cristianismo se aproveitou. E quando eu falo se aproveitou, parece que é tipo uma manipulação, conspiração global. Não, o pessoal já fazia uma festa pagã lá e o cristianismo veio e falou, na verdade essa festa pagã aqui é por causa do Jesus. E aí exato. Todo mundo começou a aceitar.
Sabe esse ovo de Páscoa que ele representa o nascimento de Jesus?
Não, foda-se. Não,
foi. Representa tal coisa. E bota ali no meio. Representa o amor de Cristo, né?
Exato.
E tem uma outra coisa também que não tem nada a ver com isso, mas é relacionado com mulheres e acaba se confundindo por causa de conservadorismo da igreja, dessa educação conservadora. As mulheres, após serem mães, após o parto, elas têm uma época que se chama de resguardo. E antigamente eram 40 dias, mas isso tem a ver com o físico e cuidado das mulheres. Como sempre se utilizou da religião para perseguir mulheres, para perseguir bruxas, relacionava isso à quaresma, entendeu? Que a mulher naquela época estava em pecado. Mas ela não estava em pecado, ela estava se recuperando de um parto. Então isso erroneamente foi levantado por igrejas e usado politicamente para se perseguir mulheres. E isso também é um resto do que a gente tem hoje, do tipo, ai, não pode transar na quaresma, que era porque a mulher,
tipo assim,
não podia ter relações.
A mulher estava saracoteando durante 40 dias e falou, aquela lá é bruxa, porque não tá respeitando.
É, tipo mesmo, assim, né? Sem vergonha, todas essas coisas de baixo calão que a gente tá acostumado a escutar.
Coisa que passou-se 2000 anos e tamo aí ouvindo, né?
É, então. O Andrei até conversou com a gente sobre isso. O Andrei, quando ele veio falar comigo e com o Kelly, a gente tá falando sobre tema pra gente fazer um programa hoje. Tinha que ser um tema leve que a gente fosse debater, não precisava de pauta, pesquisa muito profunda hoje. E aí o Andrei até falou, pô, várias pessoas já pediram pra gente pra fazer um programa sobre quaresma. Mas justamente por a gente achar que não dá pra fazer um programa e também ficaria muito católico, muito regime de igreja, que a gente optou por falar disso nessa live de sexta-feira 13.
Pra voltar ainda esse rolê da quaresma, tem aquela ideia de que na quaresma o véu da realidade ele fica mais lento, ele fica mais...
Menos
mais
denso.
Fino, menos denso. E você tem uns bichão louco andando por aí, uns encostão solto. A galera do ocultismo mais... Qual que era o termo? Pega demon, né?
É.
A galera lá do ocultismo dos textos, dos livros, sempre fala que durante esse período seria legal você usar alguma coisa pra proteção. Porque toda aquela coisa negativa do carnaval que foi gerada pela população, ele tá solto por aqui. Então você tem que aprender a lidar. Aí você tem até alguns cultos de matriz africana, tipo Umbanda, Candomblé, que usa um item específico pra ajudar a proteger o corpo, né? Vou chamar de maneira geral aqui de Antegum, que a galera coloca, assim, o Contregum, que a galera põe.
Pois é, e falando desse momento de pandemia, né? Que é um momento de pandemia espiritual, onde as portas, que portas, eu sei lá o que, estão abertas e existem esses causos. O Andreoni também, né, fez uma thread, que foi o Andrei passou pra mim, que no folclore brasileiro também. Essa época de quaresma, não tem como a gente fugir desse cunho religioso, misticismo, porque religião não é folclore, mas folclore vem de religiões, porque são populares e são pessoas levando informações e causas pra frente. E ele tava falando sobre isso também, que na cultura, no folclore brasileiro, é uma época em que o folclore e os bichos estão à solta. Então, a mula está na rua, o saci está agindo mais. É uma época que o folclore também está mais apurado.
Que é o tipo de coisa que sempre acaba entrando em discussão de internet, que é essa coisa de... não tem como, mano. Cultura não é um negócio estático, né? Cultura muda, um vai aumentando um pontinho aqui. Tem coisa que está sendo falada hoje no interior do Brasil que não tem nada a ver com o Vaticano. Tá tinhazinha falando que o Papa é comunista. Gente, tem essas... Então, a galera que fica muito, não, porque não pode falar que religião é folclore e tal. Eu entendo, realmente você precisa respeitar quando a pessoa tem um credo e tal, e etc. Mas não deixa de existir, né? Essa parcela de crendices super populares, né? Não falando da maneira pejorativa, mas de causos, né? E contos e coisas que acabam caindo no gosto popular e que você vai passando pra frente, né? E que não é feito nem por maldade, nem com o objetivo de você tá querendo destruir a crença, nem nada disso, né? Seja pra qual crença for, né? Seja cristianismo, que com certeza várias delas, por exemplo, o Vaticano não tem lá na Bíblia o lobisomem, que é da lua cheia da sexta-feira 13 da quaresma. Mas a tiazinha aqui, a dona Cleide do interior aqui de São Paulo, provavelmente acredita.
Lá em registro. Gente, como assim a tiazinha? Eu, né, gente?
Olha.
Pô, eu tenho meu lobisnova lá, gente.
Tem uma
lobisomem.
Tiazinha dentro de você.
Olha só, gente, eu acredito, gente. Existe o lobisomem lá da Vila Nova, história da minha vida, da nossa história, e tem quem viu sim.
Cara, na onde eu moro, em Suzano, tinha... Hoje acabou, né? Depois que inventaram o celular, ficou mais difícil de achar essas coisas, né? Mas tá meio complicado.
Então, só tem as histórias.
Mas sobrou umas histórias. Tinha muita história de lobisomem lá na quebrada também, nessa região. Que eram esses bichos que ninguém via, os monstros estranhos, né? E por aí vai. E na quaresma se fala que tá solto. Tem um conhecido meu que ele fala que no período de quaresma, ele não tava usando antigum, essas coisas todas, ele viu uma parada a Black Parade, né? Parada dos mortos, assim. Ele foi levado a olhar pela janela e ele viu a galera.
Essa aí é boa, né, nossa, mano? Essa é aquela... Como é que é? A procissão dos mortos, né?
Essa é muito legal.
É muito legal, né, mano? Que a gente tem umas coisas brasileiras que são muito legais e que, infelizmente, por a gente não... É pessoa baba-ovo pela saco da cultura de fora, né? Tudo é yokai e é Halloween. Mas tem umas paradas muito maneiras aqui, mano. Eu lembro até hoje... Daquele programa documental que passa no SBT, o Ratinho, na década de 90.
Sim,
que ele
sério?
Tinha, que ele tinha contos de terror, que ele fazia umas simulações ali de crendices populares e tal. Eu acho que eu já contei isso no Mundo Freak. Eu vi um que me marcou muito, que era a procissão das almas, né? Que uma velha que era muito fofoqueira ficava na janela olhando a vida dos outros. Só que aí durante a madrugada ela tava fazendo isso, só que ela acabou vendo a procissão das almas, que ela não podia. Aí chegou lá um espírito pra ela, que tem forma de gente, né? Vestida de branco, né? Devia estar vendo do nosso lar lá. E chegou... E entregou uma vela pra ela e falou: olha, você não devia ter visto isso. Isso aqui é pra você aprender uma lição. Essa vela aqui é pra você e você não vai conseguir se livrar da vela. E aí a mulher tentava se livrar da vela no dia seguinte e a vela não ia embora. Ela jogava a vela pela janela e a vela aparecia na gaveta. Ela jogava pela privada, a vela aparecia na cabeceira e esse tipo de coisa. Aí no dia seguinte, na madrugada seguinte, ela ficou lá cheia de medo com a vela na mão e chegou de novo a procissão e o espírito e pegou a vela da mão dela e a vela se transformou num osso, num fêmur humano. Aí isso é pra você aprender a deixar de cuidar da vela dos outros. Entendeu, sua fofoqueira desgraçada?
Posso contar uma história parecida com essa aqui? Que eu fiz? Eu vou contar uma história que eu fiz na escola. Tinha uma tiazinha na escola, que era coordenadora, que assim, ela era muito tiazinha, e ela era muito, tipo assim, só o rolê dela. E eu não queria ficar esculachando, porque ficar esculachando veinho é difícil, né? Por mais que você esteja numa situação profissional, às vezes, dá vontade de se agredir um idoso, é mancada.
Mas dá vontade,
Não pode.
Dá mancada. Aí eu lembro que eu fiz um apagador que tinha um bafomezão. Um apagador, né? Porque eu usava apagador como professor, hein? Já acabou faz tempo essa época. Eu tinha um bafomezão que eu tinha entalhado, desenhado no apagador. Beleza. Aí ela era aquela tiazinha mega Carolinha.
Ai, Carolinha, que engraçada.
Mega Carolinha, grupo das irmãs.
Tem o
oração, tudo isso, terço, por aí vai. Pra você ter uma ideia, teve um dia que a gente fez uma apresentação de capoeira na escola, ela ficou desesperada, pegou o microfone e começou a cantar hino.
Eita, rapaz.
Porque eu dei risada, né? Porque, tipo, a capoeira, ela ficou assustada e tal. E aí, nessa brincadeira, eu fui a alma que deu a vela. Eu cheguei pra ela assim, falei, tudo bem, tudo, fui lá na sala dela, falei com ela. Ela olhou pro meu apagador, ela ficou meio assustada. E eu deixei o apagador, porque ficava afastado, deixei o apagador em cima da mesa dela. Assim, pá, saí. Aí ela não queria pegar o apagador.
Você colocou o martelo do Thor ali, mano.
Ela ficou olhando. Aí ela pegou um pano, segurou o apagador, levou lá na sala dos professores, viu que não tinha ninguém, deixou na sala dos professores. Aí eu percebi que eu tava numa... Não tava na sala dos professores, tava lá, perto da secretaria, assim. Fui lá na sala dos professores, peguei meu apagador, coloquei de novo na mesa dela, na hora que ela saiu. Aí quando ela entrou de novo, ela viu o apagador, ela... Ela ficou assustada. Aí ela pediu pra uma pessoa tirar o apagador e colocar no outro canto. Aí a moça veio me trazer, né, da secretaria, veio me trazer, falou, tá aqui o apagador. Eu falei, espera um momentinho que eu vou pôr lá de novo. Aí eu fiz isso tipo umas 3 vezes, assim. Na última, ela tava cantando o hino e me chamando pela escola, assim, entendi, enquanto cantava.
Deve ter ouvinte que deve estar agora. Meu Deus, que absurdo.
Gente, apagador de Baphomet.
Gente, eu não tava metendo louco demais, assim. Foi só uma brincadeira saudável. Depois,
conhecendo o Keller, realmente isso foi muito leve.
Mas o Keller falando em brincadeiras, eu não sei vocês. Quando eu era criança, eu lembro que por eu morar no interior e a gente ter poucas coisas para se fazer na cidade, você só tem mato, sítio, rua de terra, né, Kellen? Só tem coisas assim, escolas pra gente fazer.
A opção é escola ou alcoolismo, né? Você
exatamente,
não tem outra escolha.
Exatamente. Mas eu lembro que toda vez que tinha uma sexta-feira 13 ou alguma sexta-feira com lua cheia, como a gente tinha acesso a lugares escuros por ser mato, aquela coisa, a gente ia atrás da escola e tipo, via aquela coisa de quem tem coragem de ir
teste de coragem
até tal lugar, sabe? Entrar no mato, na florestinha, no corredor, quem que tinha coragem e tinha que relatar a experiência física e espiritual que tem acontecido ali.
Então, recentemente eu gravei um podcast que tem que ficar em oculto sobre a adolescência e falaram sobre desafios, assim, né? E a gente falou sobre o desafio e tal. E aí, eu falei que... Falei assim, ah, mas tem esses desafios hoje do jovem, da baleia azul, não sei o que e tal. A gente sempre teve desafio, né,
sempre,
cara?
Sempre!
Adolescente é uma merda, assim. Adolescente ficava desafiando o outro. E às vezes era um desafio imbecil. Tipo assim, eu vou me desafiar, chegar na cozinha o mais rápido que eu puder. Prender a respiração, saca? Vou daqui até a padaria correndo. E esses testes de coragem eram os mais loucos. Eu me lembro daquele filme ruim pra caramba do Shyamalan, A Vila.
Nossa, sim!
Que tinha teste de coragem das crianças, era ficar de costa, né, era ficar de costa pra vila, pra onde tinha os monstros, entre aspas, né? Assim, provar que ele era corajoso de ficar ali. Cara, quantas vezes a gente não faz isso quando era moleque? Dava os apagão. Os anos 2000, fim dos anos 90, início dos anos 2000, tinha apagão.
Muito apagão. Aqui no estado de São Paulo, muito apagão. Porque tinha no interior também.
E aí a gente ia pra rua no apagão fazer essas paradas, assim. Teste de coragem, entrar na casa abandonada.
É. E é muito legal, porque isso que você falou, além da gente se desafiar, a gente fazer isso com a gente, mas é que quando você faz esse tipo de teste, numa sexta-feira 13, num escuro, onde todo o clima está propício, sabe? O universo está conspirando. Sim, você vai chegar no corredor e vai ter um lobisomem ali te esperando.
Ah, você vai ver alguma coisa, não tem jeito.
E todo mundo vai ver, porque aquilo é um desafio em grupo, né? Vai todo mundo passar por aquilo.
Já fiz muito acampamento que você olhava pra galera e falava assim, tinha um só que parava e começava a olhar no mato, assim. Não tinha nada no mato. Mas ele começava a olhar. Ele falava, acho que eu vi alguma coisa. Aí o outro olhava também e falava, puta, parece que tem uma parada ali mesmo. Será que tem alguém? E no fim das contas não tinha nada, mas a galera via, né? Você tava lá, você via. E se você tá na crença, você tá naquela janela de tempo da parada, aí a vontade de ver fica maior, né?
Eu quero mandar um beijo aqui para o Igor Dias, que fez um depósito pra gente também.
Não, não é depósito, isso aqui não é conta corrente.
É um investimento, sei lá, ele fez uma doação, isso. E ele também fez uma pergunta que eu queria perguntar pro Keller também, porque é bem interessante.
Manda.
Testes de coragem são rituais?
Sim, lógico que são. Você tá inclusive com consciência alterada.
Eita, rapaz.
É, não é um rito, tipo assim, proposto e tal, mas você quer causar uma mudança em você e no ambiente.
Legal.
Você quer provar pras pessoas que você é corajoso, que você é melhor mudar uma visão a respeito de você. Você quer provar pra você mesmo que você consegue fazer algo. Então tem uma dimensão ali de um rito, assim. Não é um, mas ela tem uma semelhança.
Sim.
E é normal, cara, pra criança. Crianças, em geral, são ritualísticas, né? Você vê que qualquer... Você deixa uma criancinha ali com meia dúzia de coisa...
Ela já tá fazendo um ritual.
Ela tá fazendo um ritualzinho, conversando com as coisas, chamando os outros...
Matando pombo, coisa, né?
É, desenhando o pentagrama no chão com o gato.
É exatamente, isso aí.
Não, com o gato não, gente.
Não, com o gato, literalmente.
O gato tá ajudando ela.
Sim, é.
Inclusive, é algo bem real.
Thank you.
que é azar pra vocês? Porque às vezes eu vejo falando azar,
eu
tá.
Olha só, eu lembro que quando eu era criança, tanto é que falar esta palavra aqui pra mim está sendo muito difícil, eu estou quebrando muitos paradigmas, porque quando eu era criança, minha avó não permitia que a gente falasse essa palavra em casa.
Azar?
Isso.
Porque dá azar.
Nunca foi permitido, ela, exatamente, sempre foi falar má sorte. Sempre foi assim a vida toda. A primeira e única vez que eu falei esta palavra, eu morava aqui em São Paulo, eu morava aqui na região de Parelheiros, isto é uma região muito distante do centro, é uma região periférica, muito longe mesmo do centro. Então, tudo, quando a gente mora longe, você faz tudo ali. E aí, eu estava num bairro, mesmo morando aqui em São Paulo, a gente estava na rua, estava eu e minha avó. A gente estava passeando, sabe aquela coisa de praça, assim, de bairro pequenininho, que tem uma pracinha, que você senta em muretinha, essas coisas. E eu não estava em nenhum lugar perigoso, que apresentasse perigo, que eu fosse me machucar, alguma coisa. A única vez que eu falei essa palavra, eu estava com a minha avó nesse dia, eu falei com ela, minha avó falou, não, nunca mais fale essa palavra, porque atrai azar. Só fale má sorte. Aí eu falei assim, mas eu não uso, ela nunca mais fale a partir de agora. Minha avó me deu uma bronca. Naquela mesma noite, a gente estava andando, eu estava na calçada, eu caí e quebrei meu braço. Aí a minha avó, viu só?
Ela que te
Nossa!
Na verdade, isso. Foi a avó que deu uma rasteira.
Gente, mas isso durante, olha, há 30 anos, gente, eu tenho isso aqui me corroendo dentro de mim.
Ficou marcado.
Né? Praga de vó, muito mano. Muito marcada. É, então, por mais que várias vezes da minha vida, por mais que eu tente ser cética, gente, por mais que eu tente não acreditar, não quer dizer que eu estou indo contra mim, não quer dizer que eu estou querendo ser o babaca, mas às vezes eu fico tentando, pensando em várias coisas que eu posso acreditar ou não, eu penso, meu, isso é uma viagem, mas não sai de dentro de mim, tá impregnada esta palavra. É,
vira culturalzão mesmo, né?
Tá. Exatamente, ela vira a maldição, sabe aquela essência de você, num objeto, você colocar aquela energia de maldição, até que uma hora esse objeto passa a ser isso, porque ele adquiriu essa energia. Essa
aí virou um objeto amaldiçoado e você dá de presente pra pessoa que você mais gosta.
É assim que eu me sinto com essa palavra.
Entendi. Ó, tem um ouvinte aqui que falou aqui, ó. Azar, que é se fuder mais do que a média dos outros dias. Um é ausência de preparo para aproveitar as oportunidades, por mínimas que sejam. Por mim, isso é azar. Aí, um falou aqui, azar, o Tuan. Azar tem relação com azaração. Abre parênteses, encantamento. Que bom que você colocou esse parênteses aí, porque azaração pra mim parece muito com isso que tá nos anos 90 no chat roulette da
Nossa,
vida.
Total.
Chat wall.
Azaração, galera.
É muito. Aquelas propagandas, não entre no nosso.
Malhação.
SMS, muito SMS.
Turma da azaração.
Vamos lá. Nossa. No Gigabyte.
Não é? Turma da azaração.
Olha aí, Thiago falou: azar é trabalhar no lugar bosta.
Também, concordo.
Mas todo lugar é bosta quando você tem que trabalhar nele, né, mano?
Eu também quero mandar um beijo aqui pra ouvinte Papa 13. Ele lembrou de um negócio que eu já quebrei o braço da minha mãe, porque é uma outra história que eu contei também aqui no Mundo Freak, que era relacionado a isso também.
Ah, tá. Achei que você tinha agredido uma senhora.
Já pensou? Não.
Não, mancado.
Não, tem gente que...
Mas então, já que a gente tá falando de Sexta-feira 13, eu tava falando pro Andrei que, coincidentemente, hoje eu terminei 2 artigos sobre filmes de terror e um deles era sobre lobisomem.
Qual? Pode falar qual?
Claro, o Grito de Horror, que foi o meu foco de estudo, que é de 81.
Ai, que legal.
É um filme, assim, muito antigo mesmo, underground. Ele é do mesmo ano de Um Lobisomem Americano em Londres e Lobos. Foi, assim, 1981 foi o ano que a lua cheia abençoou os filmes
de lobisomem.
É um filme de baixo orçamento, mas é um filme muito legal. E, assim, eu tava até comentando com ele que eu sempre tive uma relação muito forte com lobisomem em lua cheia. Eu não sei por que indiretamente, não relação do tipo ritualística que eu tenha feito alguma coisa. Mas além de ter a história do Lobisnova, que é o lobisomem lá da Vila Nova em Registro, coincidentemente todos os RPGs que eu fui pra frente era só lobisomem. Toda vez que eu tentava jogar
Apocalipse.
Outro, não ia pra frente. E não que eu escolhesse, sacou? Tipo, eu não tenho preferência por vampiros e lobisomem. Eu curto pra caramba, curto os dois sistemas, mas todos os meus grupos de lobisomem sempre foram muito legais, muito bons. Todos os grupos de vampiros sempre deram treta.
Cara, eu sempre gostei muito de jogar lobisomem, porque é um bicho mega overpower, né? Aquele rolê de salvar Gaia, salvar a natureza.
Então uma outra relação. A transformação não é de homem para lobisomem, mas você já é da família, você já é um lobo e tal. É muito legal. E, assim, eu percebo que eu estou sempre envolvida com alguns projetos que estejam relacionados a lobos e lobisomens em A Sexta-feira 13. Curto muito esse tema. Vocês têm alguma relação com isso?
Com A Sexta-feira 13? Você, Andrei?
Com lobisomem?
Ah, sim. Eu sou lobisomem.
Eu tenho uma relação com...
Eu tenho uma relação estável com um.
Eu gosto de furries.
Fomos casados durante muito tempo.
É só isso que eu penso.
Assisti muito Beastars na Netflix.
É, fur de pelo preto.
Queria ser aquela coelhinha.
Nossa, mãe do céu. Então, mas isso é muito interessante porque isso é muito diferente do que tem de lendas brasileiras. Esses lobisomens americanos aí...
E eu tenho uma parte nisso.
Nossa, os dois apontou o dedo na minha cara agora.
Exatamente, ó. Vamos matar o Andrei agora.
Porque eu, primeiro que no Brasil, eu canso de falar pra galera, primeiro que não tem lobo nessa porra.
Sim, e o lobisomem Lobisnova, ele não era esse lobo americano. Tanto é que quando o Andrioli começou a falar sobre isso, eu não sabia, porque eu nunca estudei sobre lendas e folclore desta maneira, mas eu me senti muito acolhida, porque o lobisomem da Vila Nova, ele era porco com um rabo de cachorro. É. Sabe, assim, são várias partes de animais, ele era muito feio.
Cara de porco, essa é a parada que eu já tinha visto também, cara de porco.
É, tanto que quando houve, assim, é realmente histórico, gente, Lobisnova. Teve uma reportagem especial do Fantástico lá. E sabe como que os meninos na quebrada, quando eram entrevistados, falavam, Kelly? Pé de poico.
Como que é o nome?
É pé de poico.
Pé de poico?
Não é porco, é pé de poico.
Pé de poico.
É,
poico.
Cara de poico, pé de porco.
Eles são do interior.
É, assim mesmo.
Eu tenho uma história com um porco de um outro colega, mas acho que é mancado.
Nossa, Kelly, hoje tá on fire com as histórias mancadas, hein?
Então, é que a galera não sabe, mas é que, pô... Os dois que estão aqui do meu lado, a gente já se conhece aí há anos, né? Já ouviu uma história. Tem umas histórias que é difícil, né, cara?
Não, tem história que não dá, pô. É só no mundo do crime confidencial.
É, não tem como sair.
É, o Kelly é sexta-feira 13 todos os dias.
Rapaz.
E tem dia que é mais 13 que outras, viu? É difícil, cara.
Nossa, é verdade. Você cai numas paradas...
Na periferia, sempre sexta-feira 13, né?
Na periferia, sempre sexta-feira
13. Sempre tem alguém que morreu. Sempre tem alguém que fez o que não
devia. A alegria é geral.
Sempre
é.
Tem a criança chorando.
E o pai não vê.
Esse é o problema, exatamente. Exatamente.
Essa doideira mesmo.
É, se você for parar pra pensar, sexta-feira 13 é muito de uma família bem estruturada, né? Que tá tudo funcionando.
Eu escolho o dia, né? Pra me ferrar.
É. Tá tipo assim, todos os dias são bons e legais e não tô acontecendo nada de muito ruim. Na sexta-feira 13 tá uma merda.
Tipo, Brasil 2019, 2020, né?
É, sempre... Brasil 2019, todo dia sexta-feira 13.
Eterna sexta-feira 13.
Totalmente.
A Ira tinha falado sobre o bagulho do azar lá e ela tinha falado sobre o azar de quebrar espelho. Começou, a gente também não desenvolveu. Vocês já ouviram essa história?
Sim. É que espelho é uma mística que a gente acabou se perdendo, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia a gente tem câmera, o espelho já tá no dia a dia. Mas antes, o espelho era coisa do capeta, né?
E porra, mostra você. E era caro.
Mas não mostra o diabo, né? Não mostra o vampiro, por exemplo.
É, tem essa história aí, né?
Mas é que o diabo não tem alma, não tem umas paradas dessa, né?
Tipo, então o espelho não reflete almas, é isso?
Não, porque o espelho reflete a sua alma. Então, sacou?
É verdade, eles não têm, eles são monstros, é verdade.
Exatamente, esse é que eu rolei. Então você não aparece no espelho, porque você tinha aquela coisa de que a sua alma podia ficar presa, por quê? Porque ela tava refletindo o teu interior, aquela parada, né? Que agora, você imagina, o medievo médio, quando é que ele se via? Não se via, mano.
Não se via. Via na água, todo meio deformado, né? Meio torto na água.
É, você vê uma parada, de repente você vê aquela parada límpida na sua cara. Mano, é um negócio de, tipo assim, Andrei, você tá falando bobagem, tipo, o cara não é idiota. Mas você tem que entender também que, por exemplo, culturalmente as coisas mudam muito. Por exemplo, lá os irmãos Lumiere lá com o trem chegando na estação. Todo mundo saiu correndo do negócio. Hoje em dia seria estúpido alguém fazer isso, mas naquela época era uma quebra de paradigma. Então você ter um espelho, por exemplo, você imagina, o cara acabou de ser contratado pra corte do rei pra fazer alguma coisa lá, pra ser cozinheiro. Aí de repente passa por um espelho, coisa que ninguém tinha na época. Tu imagina a mística daquilo.
Eu vou te falar mais uma proposta. Pode até ser que tenha sido criado... Olha o sistema do dinheiro por trás de tudo. E se foi um mito criado pelos patrões pra fazer os funcionários tomar cuidado com os espelhos? Fala, se quebrar, você vai ter...
O que
azar.
Também seria justificável o tipo de pessoa, claro, tipo de época.
Porque a parte de trás do espelho antigamente era feita uma lâmina de prata, era uma fortuna, né? O espelho era um bagulho caro, bem caro. Quando o Palácio de Versalhes foi feito, uma das coisas que se gabavam é que todo quarto no Palácio de Versalhes tinha um espelho numa parede quase inteira. Era o Palácio dos Espelhos, era uma coisa caríssima. Então será que não tem uma coisa do tipo assim, fala pro funcionário aí que dá 7 anos de azar que...
Porra, né?
Ele não quebra essa porra aí, ele toma cuidado com essa merda.
Com toda certeza, né, mano? É, passar por debaixo... Tem alguns que é só alerta mesmo, né?
Tem uns que...
É só alerta, né, mano?
Só pra tomar cuidado. Mas os 7 anos de azar eu também entendo, porque a parada dos 7 anos, ela tá relacionada àquele rolê que a cada 7 anos você passa... Você renova um ser humano inteiro e você passa por uma depuração. Então, tipo, há vários pequenos azares, vários grandes azares a cada 7 anos.
Tá.
Que é o retorno de Saturno, né? Tem todo esse rolê.
Tem toda essa mística envolvida,
E ele vai bater, tipo, aos 7 anos você vai passar por uma grande mudança, que deixa de ser criança. Aos 14 anos você vai passar por uma grande mudança, que já é o rolê do adolescente. Aí depois você vai ter os 21 anos, que é a fase adulta. Aí você vai ter os 28, 20 e tantos anos, que já é a fase de, mais problemática da vida, quando você tem que entender não sei o quê. E aí são os ciclos, né? Ciclos de 7 anos. Os gregos tinham um rolê com isso aí, que é o período que leva pra Saturno dar o rolê inteiro dele também.
É, utilizado em vários arquétipos, né? Tanto celtas quanto cristãos também. Porque o que mais tem na Bíblia também são 7 anos, são 7 anos de mudança, né? Em várias passagens que eu não vou lembrar agora poder falar sobre isso. Mas essa mesma relação de mudanças, de quebras.
Então aí eu acho que os 7 anos seria isso. Tipo, você fudeu tua vida e você vai ter que passar por uma renovação pra você liberar os 7 anos de novo, entendeu?
Beleza, beleza. E quando eu quero melhorar? Tipo, eu tenho minha sexta-feira 13 e eu tô com medo. Meu Deus do céu, eu sou bobo. O que eu faço?
Pra não ter azar?
É, pra não ter azar.
Olha, eu acho que pra começar, proteções e banimentos, né? Você pode falar melhor ainda pra gente sobre isso.
São modernas,
isso.
É, coisa
de magiquinha.
Ah, tá bom. Então vamos falar sobre folclore, então. Ó, um banimento que desde o nascer começa ali, começou comigo. E toda criança no interior tem. E eu acho que crianças em regiões portuárias, mais ainda. Que é a fitinha vermelha para quebrante.
Ah, sim.
Entendeu?
Eu tenho uma história, né? Essa parada aí. Uma vez quando a gente foi na casa do William, um amigo nosso aqui, que todo mundo conhece, a mãe dele tinha uma foto dele, bebezinho, na parede, com o lencinho vermelho amarrado no pescoço, assim, peladinho, só com o lencinho vermelho, que era pra não dar mal olhado, porque a gente tinha uma tia que gostava, que tava de olho.
É isso mesmo.
Assim. Aí pra ter quebrante, já amarraram no pescoço do moleque, assim, um bagulho enorme.
Não, e aí esse rito anti-quebrante, além de você utilizar quando crianças, você utiliza depois, quando você, em várias fases na sua vida. Só que aí você vai usar só uma fitinha aqui no pulso. Então você coloca quando criança, aí você amarra e aquilo... É nojento, gente. Isso vai ficar no teu braço até cair. Vai apodrecer até cair.
É verdade, né? Tem esse lance,
e aí,
né?
Quando cai, você troca, porque essa fitinha é a sua proteção. É a sua proteção.
É, pra quem é cristão, tem aquelas medalhinhas também, né? Benzidas, né?
É, então, na sexta-feira 13, você reforce, ó, a câmera onde você estiver olhando, reforcem, tá? As suas fitinhas, usem proteção. Esse banimento é muito, muito moderno, então vamos procurar crendices que possa fazer um efeito.
Eu conversei com um amigo que ele é professor do estado de escola de aldeia, escola indígena. O Gleidson. Um abraço, Gleidson, que não tá ouvindo a gente. Ele, eu não me lembro qual que era a aldeia e tal, mas o povo específico. Mas eu lembro que ele falou, inclusive, que a cor vermelha tinha uma parada tradicional de que ela espantava maus espíritos também.
Ah, que legal.
Então pode ser um rolê, inclusive, misturado do católico, do indígena, a parada do caboclo, tá ligado? Que teve essa mistura toda e acabou ficando pra gente.
É, dizem que se você rezar também em 7 Ave Marias, você, na sexta-feira 13, você se livra a parada, né?
É, ou acho que o espírito cansa, né?
Ah, então, eu inventei isso, mas faz sentido, né?
Então, teve, ó, aqui, ó, o Ricardo falando do trevo de 4 folhas, isso é real também, isso é muito brasileiro. Eu tenho e eu utilizo, eu tenho aqui. A minha mãe até brigou comigo que ela mandou pra minha tia e eu, nossa, sem querer fiquei com ele.
Eu tenho num paradinho em casa também um trevo, e eu dou uma dica pra quem for de São Paulo. Quem for de São Paulo, se você for ali no, em Paranapiacaba, Paranapiacaba, que é um lugar legal, tem um restaurantezinho que o cara tem um carrinho de mão do lado de fora, onde ele, a história dele é que ele queria parar de fumar, aí ele achou um trevo de 4 folhas, ele guardava, aí a esposa dele, mãe dele, vó dele, sei lá, alguém virou pra ele assim, uma mulher virou pra ele e falou assim: por que você não pede pro trevo e não planta? Aí ele plantou o trevo e disse que nasceu um monte de trevo de 4 folhas, assim. Então dá pra você pegar uns 10, assim, que não vai sentir falta. Tem um monte de trevo de 4 folhas e ele parou de fumar, né, nesse rolê. Era uma parada de sorte dele.
Legal.
É, então, é uma história, né?
É, e um elemento que é muito utilizado em diversos banimentos e que também é utilizado por diversas crenças, originário também de religiões, também é o uso de sal grosso. Banho de sal grosso na porta, copo com água e sal grosso. Isso é muito comum no interior e isso é muito comum entre pessoas com e sem religiões. Sabe, tipo assim, aquele seu tio que não acredita em nada, mas ele vai falar pra você tomar um banho de sal grosso. Isso é muito utilizado, tanto numa sexta-feira 13, quanto qualquer sexta. Para muitas religiões, você chegar numa sexta-feira, tomar um banho de sal grosso, é a sua proteção também. Então, numa sexta-feira 13, tome seu banho de sal grosso também.
Eu queria saber por que que é. Será que é porque o sal é meio antisséptico também?
Então, eu não sei. Eu sei que tem, assim, assim, religiões, ritos.
Em geral, né?
É, em geral. Tem cultura popular de uso de sal grosso pra várias coisas.
Tem uma parada tradicional no misticismo ocidental também, que é você fazer o sal negro, que ele é um rolê com sal normal, sal grosso pode ser que você pode quebrar ele também e misturar com determinados incensos, umas paradas assim que você queima até o fim. Você faz um sal negro, que é bom pra banimento, pra afastar umas paradas e tal.
Ai, que legal, esse é mais moderno. Eu gostei de fazer esse também. Isso é gótico, né?
Bota ali um Nightwish pra tocar de fundo.
Show de bola.
Eu não curto pedaços de animais, tá, gente? Nem pé de coelho, nem um negocinho lá da cobra, tal, nada disso, porque é uma piada, mas é real. Não foi sorte pra eles, então eu também não curto, não, gente.
É, realmente, faz sentido, né, mano? Pro coelho não teve muita sorte envolvida, né?
Entra naquela coisa do gato, só uma maldade, entendeu? Sim. É diferente de utilizar restos de um rito para outra coisa. É. São coisas diferentes.
Você me lembrou uma outra história. É, eu tinha um colar que era um esporão de galo de briga. Não sei se vocês lembram. Um colarzão que tinha um esporão assim. Eu devo ter dado pra alguém. Era enorme. Aí quando eu tava conversando com um desse maluco que eu encontro na rua aí, ele falou, não, pode pegar esse aqui, que esse aqui é bom, ó. Esse aqui é da hora, vou te dar. Aí eu sei lá, acho que tinha feito uma troca com ele, uma parada. Ele me deu o esporão. Ele falou assim, esse galo aqui é ótimo, ele nunca perdeu uma briga. Eu falei, então, se ele tivesse perdido, ele não tava aqui, né, o esporão dele. Alguma briga ele perdeu. Aí ele virou pra mim e falou, é, mas ele era bom, hein. Aí ele me deu o esporão assim.
Nossa senhora, hein.
Porque se não tivesse perdido, não tinha morrido, não tava. Sim. Ali na minha mão.
Lembra todos que o Mundo Freak não é a favor de briga de galo.
Jamais.
De nem jogo nenhum. Do Beach, nem nada disso, mano. Pelo amor de Deus.
É que eles chamam de galo de briga porque é um galo grande, né? Não é porque o galo tá brigando, né, mesmo. Porque é um galo, tipo, sei lá, parece um dinossauro.
Ah, é o do Sekiro, né? É o galo do Sekiro.
É, tipo isso aí.
Tem o... Ai, meu Deus, do cavalo.
Da mula.
O pino... Não, sacanagem. Ai, cacete, da pata do cavalo, a ferradura. Isso,
ferradura.
Tá.
Mas também não tem que ser uma ferradura com 7 buracos? Tem um rolê desse, né?
Nunca ouvi falar.
Ai, eu não conheço.
Mas tem que ser virada pra cima ou pra baixo? Um lance
pra
desse
baixo.
Também.
Pra baixo.
Ela é brasileira ou ela, tipo, é estadunidense? Tá,
deve, não, deve ser
assim.
Portuguesa.
Europeia.
Deve ser
português. É verdade, europeia, né?
Mas tá muito associada aos ciganos, viu?
É? Como é que é isso aí?
É, tá muito associada a povo cigano, especialmente a galera ali da Europa pra cá, né? Do... Como é que chama? Europa Ibérica, né? No canto mais ibérico.
Que acho que é Espanha, Portugal, né?
Portugal, tava muito associado a isso. E porque é um símbolo de rolê, né, cara? Aquilo que protege o cavalo, aquilo que tá no caminho, né? Aquilo que marca o compasso. E também porque ele seria, tipo, uma coisa que bate e volta, manja? Porque ele é um arco. Então, se alguma coisa vai acertar você...
Ah, tem isso mesmo, né? A parada volta, né? Ela faz o caminho contrário. Porque, tipo assim, como é um arco, a ferradura, então a energia passa por uma ponta e volta pela outra na pessoa, sacou?
Entendi.
É tipo o desenho animado.
É, esse é o rolê. Tipo o Papaléguas, né? Vai lá o Coyote, dá um tiro, o Papaléguas pega um cano curvo, entra num ponto e sai de novo.
É, isso aí, a parada dessa aí, mano.
É nesse naipe. Pelo menos é o que eu ouvi, né? Mas tinha um rolê também que tinha que ser, acho que 7 furos. Se fosse só 6 furos, que é o normal, é se você pôr de 4 a 6 furos. Aí é mancada. Tem que ser de 7 furos pra valer.
Não conheço.
Novamente,
muito
número
bem.
7, né? Você ia falar da escada, que era às vezes é só um aviso.
É verdade. A gente pode até falar da escada do Relatos, né? É. Agora ela passou a ser perigosa.
Não, mas tu não passa por baixo da escada. É outra coisa, né? Isso aí tá...
Não, você não precisa passar por baixo, mas você fala de escada. O que que é pior agora? Ele passar por baixo ou subir?
Sou burro.
A gente popularizou essa...
Pois é, na escada, né? Mas se você encontrar uma escada no meio do mato, você sobe, né? Isso que a gente aprendeu.
É exatamente isso. E
mas eu não passa embaixo.
Faz uma live.
Olha aí. Não, mas uma das coisas dos relatos, assim, é que o pessoal ficou, pô, mas como é que são essas escadas? Que nunca é descrito com... Quer dizer, no relato é descrito e são de formas variadas, assim. Mas, por exemplo, é uma parada que dá pro nada? É uma parada que, por exemplo, é só a parte dos degraus da parte de cima dos degraus? Ou, tipo assim, ela tem estrutura por baixo?
Mas a gente foi sacana aí e propôs deixar a mente do cara trabalhar.
Exato. Mas é fácil, né? Isso aí é a preguiça do criador de conteúdo.
Isso aí não é preguiça. A gente aprendeu com Lovecraft.
É.
Você não precisa saber escrever. Você só deixa a mente do cara pensar na pior coisa possível.
Não fala isso, que tem um vídeo bolado contigo que você fica falando que Lovecraft não é aceito pela academia.
Não, eu acho ele legal pra caramba, mas é...
Fé da puta, né?
Isso porque eu não falei do Tolkien ainda.
Aí que você vai ter que ver com a Ira.
É religião.
Ira, preparem, dá um socão na cara dele.
Mas já que estamos falando de sexta-feira 13, superstições, estamos encerrando com isso. Tem alguma superstição que, por exemplo, vocês não acreditam, vocês sabem que é uma crendice popular, que vira uma brincadeira e que vocês mantêm simplesmente o que vocês acham legal? Por exemplo, bater na madeira 13 três vezes, sabe? Eu conheço muita gente que não tem religião, não gosta, não é, mas gosta disso e faz isso.
Fusca azul.
Nossa!
Não sou que alguém passa próximo.
Não, hoje não faço nada. Tipo, bater na madeira três vezes.
Não faz nada.
Nada.
Você é um homem...
Eu sou um homem da ciência, né, mano?
Ah, é. Corta a cena do Andrei correndo embaixo do cobertor, né?
Junto com o sem curno.
O protetor e o banimento do Andrei é o cobertor.
Sim, não.
A capa aí, protetora.
Mas isso aí é só pra garantir.
Toca a música de abertura do como que era a série lá do cara da ciência lá?
Ali. O Cosmos.
O Hayotsu Kanda.
Ah, é o...
Eu que gosto, Dr. Stone.
Dr. Stone.
Então, gente tava até falando sobre espelhos. E, Dr. Stone tem episódios que realmente isso. Eles com a ciência descobre e fica todo mundo... Uau!
O André acha que é o Senku do Dr. Stone.
É o Senku, né? Senku. Eu sou o Senku mesmo. Não tem, quem tem cu tem medo. Então, sou o Senku.
Sem medo.
Exatamente.
O homem sem medo.
Olha aí. Acho que, cara, encerrou, né? Encerrou. Acabou o episódio dessa questão aí.
No anime fudeu, né?
Chegamos aí no Dr. Stone.
Chegamos nesse nível.
Credo.
E nem fui eu.
Olha, a galera tá falando de bater na madeira. Eu tenho aquele bagulho da coisa verde. Você fala uma coisa junto com alguém.
Nossa, super. Eu adoro fazer verde. Isso.
É, isso eu faço.
Pegar no verde.
Brincando assim.
Acho sensacional.
É, você fala.
Pega...
É
até o Hulk, então, pega aqui no verde.
É, pega ali. Mas é tipo, falar uma palavra ao mesmo tempo. Aí, coisa verde. Aí você encosta no.
É os dois. Isso. Quem encostar primeiro tem sorte.
É, isso eu já ouvi também.
Nossa, nunca ouvi falar. Mas eu também não fui sem infância.
Nossa, os cílios. E os cílios? Se um cílio cai, aí você põe o dedo, aí a outra pessoa põe o dedo em cima e as duas fazem o pedido. Quem ficar com o cílio grudado no dedo consegue, vai ser realizado.
Eu lembrei de mais uma, que é quando você... Aquela da galinha também, quando você vai comer galinha, que você acha aquele ossinho, que você faz um pedido...
Ai, da galinha é sensacional. Isso é muito rural, gente. Eu amo.
Você tem aquele formato de...
Forca, né?
Isso. É um Yzinho. Aí você tem que deixar secar durante muitos dias, porque aquele é um osso difícil. Ele, tipo, é como se...
Mole,
ele é mole,
né?
Aí depois de um tempo é muito legal, mas isso eu acho que também não é nosso. Ele é gringo que veio pra cá, porque eu lembro de desenho do Pica-Pau.
Não, mas não, a galinha, pra começar, a galinha não tinha no Brasil, né? Então não é nosso mesmo.
Galinha é um dinossauro.
Galinha é um dinossauro.
Mas sim. Eu lembro disso, de pegar o osso e puxar, minha mãe fazia isso com a gente.
Eu tive uma namoradinha que ela também me ensinou uma parada, assim, que ela falava que na hora que você ia comer alguma coisa com os palitinhos, né, orientais, o hashi,
asiáticos?
É. Aí você tem que quebrar ele e se você conseguir na hora de separar o hashi, separar certinho, você pode fazer um pedido. Mas
olha.
Ele tem que não quebrar certinho, retinho assim.
Nossa, eu também não sabia desse não.
Aí você quebrava porque você podia fazer um pedido. Aí é uma coisa que às vezes quando a gente vai lá no sukiá, paga nós. Eu dou uma quebradinha assim, se sai certinho, eu faço um pedidinho rápido assim.
Ah,
retinho, só
que,
pra mim.
Que...
Faço um pedidinho
que e legal.
Ai, vou testar.
O relacionamento
isso
acabou,
também.
Mas essas memórias vivem em mim.
Olha aí. É, deu muita sorte isso aí, pelo visto. Ela desejou ter um cara melhor.
Deve ter conseguido. Não que seja difícil.
É isso aí. Kelly é muito superestimado, tá bom, gente? Kelly não é isso tudo, não, mano. Ao vivo aí é horrível, tem bafo, é horroroso.
Bem, e aproveitando que é uma live que também vai sair logo esse programa, gente, se cuidem, tá? Bebam água, lavem as mãos. Lavem realmente, a gente... É, sexta-feira, superstições à parte, mas estamos aí, então vamos se cuidar. Evitem lugares, se vocês puderem evitar, tá, gente?
Uma dica extremamente meio que desnecessária pro mundo de podcasts, mas sigam o Atila e a Marino.
Verdade.
No YouTube, que ele tá fazendo um trabalho muito legal. @oatila no Twitter. Ele tá fazendo um trabalho de divulgação muito bacana. Tá aí nosso paladino contra o coronavírus.
É, acompanhem e se informem, gente. Valeu por vocês ficarem aqui. Valeu, galera do Twitch. Eu adorei. Na próxima, eu quero colocar mais aqui. O Twitch ficou muito bom. Você que tá aqui no YouTube também, valeu, viu, gente? Foi muito legal. Obrigada por vocês que mandaram beijos personalizados. Pagaram pelos beijos personalizados. O Keller, ó, será novamente utilizada isso.
Você prostitui o menino de graça, tu. Né?
Me deixa rica com o Keller. Tem fotos
agora.
Tem que
rebolar muito essa rabinha, hein, Keller? Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado a você que tá escutando esse podcast maravilhoso, essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. É, obviamente vocês não vão escutar nada, né? Porque edição, né, gente?
Nossa, eu tô, assim, eu tô curtindo muito fazer essa live, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito boba. Porque, tipo assim, a gente tá olhando pra câmera aqui, olhando pra câmera ali, a gente tá gerando conteúdo, é uma interação legal com vocês, mas eu tô me sentindo, sabe, tão blogueirinha do tipo, nossa, por que que vocês estão aqui me vendo, sabe?
Podemos começar?
Claro, depois que eu fiz o meu desabafo, agora terapia com vocês,
hashtag,
né?
Desabafo aí.
Terapia.
Abraço aí pro Lucas Ornelas aí, pra deu um dólar convertido pra valorizar a nossa sexta-feira aí. Se bem que quando na próxima quinta-feira, provavelmente o dólar tá valendo 15 reais, né? Mas é isso aí.
Sim.
Então, se quiser doar em dólar, gente, tá valorizando.
Pode chegar a 13 reais.
É igual carta de médico, mano. Na semana seguinte, tinha a carta de 150 reais. Na semana seguinte, tava 200. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Parece até o real. Vamos lá.
Meu Deus do céu, mano.
Meu Deus do céu.